Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da paróquia de Nossa Senhora de Fátima.
Muito boa noite, estamos novamente no programa Igreja Presente. José Lima, neste tempo em que as várias igrejas desenvolvem a ação com o intuito de chegarmos à comunhão, à unidade dos cristãos. Conosco temos o seu doutor Adalberto Hiller, que é pastor da Igreja Luterana e, ao mesmo tempo, é professor catedrático da Universidade Fernando Pessoa, doutorado em bioética e que está entre nós já há bastante tempo. Sr. Doutor, muito obrigado pela sua presença. E na sonoplastia, o nosso amigo Celso. O tema é: Deus é Pai de todos. Estejam conosco. Só Deus e Pai de todos, lemos na carta aos Efésios. O reino de Deus, revelado pelo Verbo encarnado, iniciou uma nova marcha da história e fez maravilhas no coração dos homens abertos à humanidade, à esperança, à fraternidade, à paz, à espiritualidade e à salvação. O ecumenismo é uma grande preocupação da Igreja Católica e outras igrejas, nomeadamente da Igreja Luterana, tendo o Concílio Vaticano II proclamado doutrina através da Declaração Nostra Aetate e do Decreto Unitatis Redintegratio. Por movimento ecuménico, entendem-se as atividades e iniciativas que são suscitadas e ordenadas no sentido de fomentar a unidade dos cristãos. Sublinha-se a necessidade de diálogo fecundo e sincero, reconhecendo a diversidade com estima, respeito e concórdia. De acordo com o documento do Pontífice Conselho para a promoção da unidade de cristãos, já em 2017, comemorou-se o 50º aniversário do evento da filiação como centro de fé cristã. Então, todos os parceiros ecuménicos, igreja evangélica, alemã, católicos romanos, ortodoxos, batistas, metodistas, luteranos, manonitas e outros, poderiam participar das festividades desse aniversário. A Comissão Luterano-Cristólica sobre a Unidade tem trabalhado com afinco para produzir uma compreensão partilhada dessa comemoração. Seu importante documento do conflito à comunhão recomendou que ambas as tradições abordassem esse aniversário num encontro ecuménico após conquistas singulares de diálogo e com novas compreensões da sua própria história e teologia. Assim, realizaram-se várias celebrações e comemorações, sendo de referenciar o Congresso Internacional, um construtor da modernidade, Lutero, que decorreu em Lisboa no verão, no mês de agosto, e onde esteve presente o doutor pastor Adalberto Hiller, que fez uma comunicação. Se me permite, doutor Adalberto, nós sabemos que tem uma história de família interessante, onde se cruzam várias nacionalidades. Seria possível, ou não seria pedir-lhe muito, que contasse um pouquinho da sua história para que os ouvintes da Rádio Jace vissem qual era o seu itinerário de vida. Inclusivamente, um dia disse-me que com 18 anos começou a evangelizar.
Boa noite. Obrigado, Padre José Lima, pelo convite. Também cumprimento os que aqui trabalham na rádio e que nos acompanham, bem como os ouvintes que estão nas suas casas a ouvir este programa. Posso falar um pouco de mim? Não penso que isso seja algo de grande valia, porque sou um simples ser humano. No entanto, tenho uma história e penso que são histórias de vida e as nossas todas, talvez, a guardar, porque temos um patrimônio. Há um patrimônio genético que toda a humanidade tem, todas as pessoas têm, a sua herança, a sua filiação. E eu tenho uma herança que eu chamo um patrimônio, porque eu nasci no Brasil, sou brasileiro por nascimento, nasci no sul do Brasil, numa cidade chamada Pelotas, no Rio Grande do Sul. No entanto, eu sou filho de um pai alemão, que também era um pastor luterano, e portanto eu sou filho de um pastor luterano. Minha mãe, nascida na Sibéria, portanto uma mãe russa, e que nos tempos entre 28 e 32, quando José Stalin teve lá umas manifestações de bondade que não se sabe se eram mais revestidos de maldade do que de outra coisa, concedeu algumas benesses e não perseguiu muito o seu povo. E nesse tempo, meus avós conseguiram fugir com toda a família, e o meu avô contava com muito orgulho que conseguiu vir com toda a família e toda a família viva para o Brasil. E isto nos anos 32, 33, quando lá chegaram. Eu, nascido no Brasil e criado no Brasil, tive a felicidade de viver mesmo num país de língua portuguesa e o português ser a minha terceira língua, porque na minha casa não se falava português, falava-se alemão. E havia uma língua que era a língua secreta dos pais com os avós, que falavam aquelas coisas para os filhos não saberem. E ficaram muito surpresos quando, de repente, alguns dos filhos também sabiam a língua russa. E, portanto, ganhei e herdei este patrimônio. Depois disso, fui ao seminário, formei-me pastor e estudei no seminário, talvez... para o público católico apostólico romano seja estranho que outras igrejas também tenham seminários. Eu fui ao pré-seminário, depois fui ao seminário e no seminário maior frequentei durante 5 anos. E durante esse tempo, já tinha 18 anos, tive uma incursão na floresta amazônica, nomeadamente em Rondônia, onde fomos, juntamente com um colega meu, ajudar os pastores para que eles tivessem possibilidade de ter férias, e onde já podia pregar a palavra, evidentemente não distribuir os sacramentos, mas podia pregar a palavra e podia evangelizar. Formei-me pastor aos 23 anos de idade, fui pastor numa paróquia no Brasil, na cidade de Horizontina, no Rio Grande do Sul, uma paróquia grande com 8 igrejas, da qual eu fui pastor durante 4 anos. E foi então que recebi um convite para vir para Portugal. E desde o dia 27 de fevereiro de 88, eu estou em Portugal. Portanto, chega este mês, irão completar-se 36 anos. Assim é que, acrescentado a esta minha descendência, a esta minha nacionalidade, acrescentei mais uma. E com bastante orgulho, sou um cidadão português por tempo e por direito deste tempo que cá estou. Também sou casado, é a benesse das igrejas protestantes, e tenho 2 filhos, um casal de filhos. Sou também licenciado, mestrado e doutorado em filosofia, na área da ética e da bioética. E, portanto, trabalho na Igreja Evangélica Luterana Portuguesa, que é a minha igreja, na qual que tenho 3 congregações ao meu cuidado, até o mês que vem. A Congregação Emanuel da Maia, a Congregação Consolação das Mercês e a Congregação Bom Pastor na Ilha Terceira dos Açores. E penso que assim descrevi, em rápidas palavras, há algumas coisas do meu currículo.
Foi interessante a história de vida, mas estas andanças por aqui, por lá, desde a Amazónia, Pelotas, várias partes do mundo, deu oportunidade ao pastor Adalberto Hiller de fazer uma leitura da cultura de hoje e da cristandade.
Sim, certamente. Sabe que ler é um ato que talvez nem todos se apercebam. Quando lemos, nós aprendemos do outro, nós vemos com os olhos do outro, e nós aprendemos com os nossos olhos, ganhamos mundo. E ao ganhar o mundo, ficamos a saber de nós. E eu falo na leitura porque viajar, conhecer povos, estar entre culturas diferentes, são leituras feitas in loco, ao vivo e presencial. E diz-nos imensas coisas daquilo que nós somos. E sinto-me um agraciado por ter conhecido estas culturas e as expressões do cristianismo, porque, sabe, há pessoas que expressam o seu cristianismo de uma forma, vamos dizer assim, muito séria, às vezes até muito triste e pesada. E há outros povos que fazem exatamente o contrário, que são capazes de entrar na igreja a dançar, o que para nós é estranho, dependendo da cultura que vemos. E eu não digo que uma coisa está mais certa que a outra, mas às vezes aprendemos. E uma das coisas que o cristianismo nos ensina, o evangelho nos ensina, é que a palavra evangelho é isso mesmo, é uma boa notícia. E eu ouvi esses dias algo que eu não sabia que existia, era a eufobia que é a fobia das boas notícias. E eu nem sabia que isso existia. Mas veja, a igreja cristã prega exatamente a, vamos dizer assim, o contrário disto. A euforia de uma boa notícia. A alegria da boa notícia do evangelho e da salvação. E é curioso como ele é aceito diferentemente em diferentes culturas, diferentes povos, e como eles a expressam.
Recentemente, o Papa Francisco foi no dia 2 de novembro de 2023, portanto não há muito tempo, proferiu uma frase que eu registrei, que diz o seguinte: a teologia, sublinhou o Papa, que a teologia teria de enfrentar profundas transformações culturais. Deseja comentar, doutor Alberto?
Sabe, eu sou da área da filosofia e teologia. Mas, sabe que a teologia é a filosofia primeira. Porque antes de pensar em teologia e pensar mundos e pensar racionalismos, iluminismos, o ser humano pensou Deus, pensou no ser superior, pensou e buscou alguma coisa que o transcendesse. E, portanto, a teologia traz consigo este saber, que é um saber dos mais antigos, e sofreu transformações. É que quando lemos a Sagrada Escritura e vemos do Gênesis ao Apocalipse, há transformações enormes. E se pensamos na própria revelação, e veja, vivemos o tempo da Epifania, o tempo da revelação de Cristo, Cristo foi um revolucionário, porque faz aquilo que as pessoas não imaginam que fosse possível. Ele prega nas ruas, ele prega nas praças, ele prega nas praias. Quando o templo era o centro da reunião do povo de Deus e onde o sacerdote falava e se apresentava. E agora, é claro, Jesus mostra-nos que ele próprio faz uma transformação. Porque ele anuncia o evangelho para pessoas que, segundo a lei daquele tempo, a lei judaica, não eram dignos dele. E tanto assim que Jesus é acusado de andar com pecadores, de comer e beber com eles. E Jesus coloca, traz a criança para o seio da igreja, quando diz: deixai vir a mim os pequeninos. Jesus renova e ressalta o estatuto da mulher e coloca a mulher num estatuto que o povo judaico e suas tradições não colocavam. Tanto no tratamento com Maria Madalena, a mulher no poço, que tem o seu encontro. E, portanto, Jesus faz esta quase que uma revolução. Nós vivemos tempos difíceis para a teologia, porque a questão é que nós temos a tendência, hoje o tempo é um tempo de muita liberdade. De tal forma que parece que a democracia tem que estar em todo lado. E sabe que às vezes, quando meus filhos eram menores, eles tinham momentos de alguma revolta e tal, e eu lhes dizia: olha, aqui eu não fui eleito pai, eu não preciso vos fazer a vontade. Eu faço o que um pai tem de fazer. E aqui entra talvez o confronto da teologia e da igreja com um mundo de liberdades que muitas vezes quer ditar para a teologia ou até mesmo para a igreja, ou dizer ao padre qual é o sermão que ele deve pregar, quando a igreja tem o dever e a sua função é ser consciência da sociedade e tem uma missão. E, portanto, enfrentamos tempos difíceis, porque, sabe, a liberdade individual quase que ameaça a liberdade coletiva. E isto acontece também na teologia, isso acontece também na igreja. E, portanto, vivemos tempos, digamos assim, não fáceis para a teologia, não fáceis para a igreja, mas nunca foi. porque a Igreja sempre andou contra a corrente, de tal forma que o próprio Jesus Cristo, na sua rebeldia, naquilo que ele trouxe de novo, também criou muitos inimigos e não foi aceito por todos.
Na Igreja Luterana, há, vamos dizer, três referências, que é a palavra, a graça e a fé.
Essa é a tríade luterana, onde, vamos dizer assim, a Igreja está fundamentada. Porque para nós, a Igreja cristã está fundamentada na palavra de Deus. E a palavra de Deus, e o padre José Lima até há pouco falou, quer dizer, o verbo encarnado era Deus e era Cristo. E sabe que no mundo da filosofia é curioso que esta é a única, é talvez o único verso bíblico que filosoficamente em certas áreas é aceitável. Porque o verbo se tornou naquilo que ele era. Portanto, Cristo era a palavra encarnada. Portanto, Cristo não só dizia aquilo que era, mas ele era o que dizia. E, portanto, a palavra de Deus fundamenta a Igreja, de tal forma que a Igreja não inventa. O pastor, o padre, há que ser criativo no sermão, há que ser criativo na mensagem, mas não pode perder qual é o foco, o que é que ele quer dizer, para ressaltar o que o texto diz. E esta é a ideia. E, portanto, essa tríade, só a palavra, depois só a fé. Sabe, eu só chego ao conhecimento de Deus pela fé. E a razão não me leva lá. Aliás, a razão, Descartes não estava certo. Porque ele errou dizendo que o cogito ergo sum, penso, logo existo. Ele esqueceu coisas básicas. Ele esqueceu o corpo. E nós sabemos que corpos são numa mente sã. Mas isso é novo, Descartes não aceitava isso. Mas Descartes também não aceitava nem o sentimento, nem as intuições, nem as crenças. E provavelmente nós agimos muito mais pelas outras qualidades que temos do que pela razão. Porque nós temos as nossas intuições, os nossos sentimentos, as nossas crenças muito arraigados em nós. E a razão, às vezes, em alguma outra coisa, nós a seguimos incondicionalmente. Mas a maior parte das vezes há mais nela. De tal forma que a fé é aquilo que acredita no transcendente. Paulo tem uma expressão, o apóstolo Paulo tem uma expressão que ele fala nos oftalmus tescardias, que são os olhos do coração. E é isto, sabe, a fé faz ver o que a razão não me deixa ver. E a fé faz aquilo que, sabe, muitas das vezes as pessoas têm dificuldades com a fé, porque entender fé é algo difícil. Em Hebreus diz, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Mas há algo curioso na nossa vida física. É que de olhos fechados nós vemos muito mais longe do que de olhos abertos. E nós pensamos que a nossa visão é que vê tudo. Não, ela não vê tudo. Basta uma parede, basta um muro e ela já não vê. Mas quando fecha os olhos, não há limite. A fé é isto. Eu fecho os olhos e posso acreditar mais longe. E o terceiro, que é a tríade da graça. Sabe, eu não vou ser canonizado. Não tenho qualidades para isso. E tenho alguma vergonha porque, sabe, já sou pastor há 40 anos. E não vou ser canonizado. E sabe, sou um pecador como qualquer outro. Porque, e ainda é pior, porque eu sei o que devia fazer, eu às vezes sei o que quero fazer, e acabo fazendo o que não quero e o que não devia. Sabe que Lutero e Erasmo lutaram-se com o livre-arbítrio, E sabe que Erasmo escreve sobre o livre-arbítrio e naquela época fez furor nas universidades naquele tempo, porque foi um livro que, onde Erasmo queria que a liberdade, que tivéssemos liberdade para fazer tudo o que nós quiséssemos, seguir a nossa vontade. Porque ela tinha sido presa e não podíamos fazer nada da nossa vontade. Mas Lutero escreve, em resposta a isso, um outro artigo que deixa também a pensar do arbítrio escravo. Se fizermos sempre a nossa vontade e só a nossa vontade, não ficaremos escravos dela? E então, às vezes, é pensar nisto. E é por isso, a graça de Deus vem dar o que nós não merecemos. E nós somos salvos por graça. Cristo é nosso Salvador, ponto. Ele fez tudo. Acreditar nisto é uma graça. Porque quem acredita nisto está salvo.
O nosso programa é Há um único Deus e Pai de todos. E agora vamos ouvir precisamente a profissão de fé, o credo. Só Deus e Pai de todos. Dr. Alberto Hiller, pastor da Igreja Luterana. Que diferença há entre a liturgia da Igreja Católica e a Igreja Luterana.
Olha, deixa-me dizer, antes de entrarmos na liturgia, a questão de ser Deus o Pai de todos, mas tem a ver com a liturgia também a questão do credo. É que nós confessamos os credos ecumênicos, que são aceitos pelas igrejas tradicionais, igrejas cristãs. E existe lá uma frase, tá, onde nós dizemos, creio na Santa Igreja Cristã, e então há um hífen e explica o que ela é, a comunhão dos santos. Então, de certa forma, cristãos são irmãos na fé. Se é cristão, são irmãos na fé. Estão em comunhão, porque a comunhão está firmada em Cristo. Portanto, aquele que crê em Cristo, seja ele de que denominação for, é nosso irmão na fé. E é claro que nós falamos do Cristo, o manado, o Deus vindo ao mundo, que faz parte da divindade e que é Deus junto com o Pai e com o Espírito Santo. E, portanto, nisso estamos unidos. Sabe, esta expressão popular que todos somos filhos de Deus, sabe, a questão é que nem todos querem sê-lo. Então, há quem rejeite. Há quem rejeite esta filiação. Porque por criação somos todos criaturas de Deus, quer queiramos, quer não. Mas, na redenção, nesta recriação, nesta nova humanidade, a qual Cristo vem dar vida, dando a sua vida e ressuscitando, e inaugurando assim o oitavo dia, que é o inaudito, que é o dia que estamos a viver. Nós vivemos o oitavo dia da criação. Quer dizer, foi nesse dia, nesse domingo, que a humanidade foi recriada em Cristo. Quem acredita nesse Cristo está em comunhão conosco, porque esse é o Cristo revelado na Escritura. E é isto que o credo confessa. E agora sobre a liturgia. Sabe, provavelmente, e isso acontece às vezes, quem assiste pela primeira vez um culto luterano, e veja, nós chamamos culto, não é? Mas quem assiste a um culto luterano vai ter uma surpresa de que, e muitas vezes irá dizer, mas é a mesma liturgia da Igreja Católica. E, portanto, nós seguimos a liturgia e, para ver alguma coisa, vejam só, os textos do domingo, eu muitas vezes estou a ir à minha igreja para dar culto e assisto o sermão do padre, que é o sermão que eu também vou pregar. Porque os textos das igrejas tradicionais são estes. Não somos nós que escolhemos, não somos nós que selecionamos. De tal forma que a liturgia, a liturgia é muito semelhante, ela não é igual em algumas partes, mas ela segue um caminho desde a invocação até a bênção, porque na liturgia quer-se apontar e preparar o povo, desde a invocação, desde da confissão dos pecados e absolvição, a oração, a coleta do dia, depois vem as leituras do Antigo Testamento, a leitura do Salmo, a leitura do Antigo Testamento, a leitura da Epístola. Daí então vem o credo, pode ser o apostólico ou o niceno, e então vem a leitura do Evangelho, e vem o sermão ou a homilia. Depois disso, a oração geral, as ofertas, e depois o sacramento do altar. E despedimos-nos com o Nunc Dimittis, agora Senhor despedes em paz o teu servo, e com a bênção arônica. Portanto, o que eu penso os ouvintes estão a receber em casa é isto, é uma liturgia que devem estar muito familiarizados. Portanto, não sei o que quer que eu acrescente mais.
Está muito interessante a explicação do Dr. Adalberto, mas houve aquela celebração dos 500 anos lá na Alemanha e deram-se alguns passos, publicaram-se alguns documentos. Mas é preciso reunir os filhos de Deus.
Sabe que um dos problemas dos cristãos é que são poucos moram longe uns dos outros e se reúnem poucas vezes. Esta é uma das questões dos cristãos. Sabe que muitas das vezes, penso que todos nós estamos muito ocupados, eu não sei, veja, talvez, mas falo de mim, estou muito ocupado com a minha capelinha. E às vezes achamos que algumas outras coisas podem ficar para depois. Poucas vezes encontramos-nos ecumenicamente para conversar, para fazer um estudo da palavra juntos ou alguma oração. Eu tive agora no dia 22 de dezembro, no dia 17 de dezembro, na paróquia Nossa Senhora da Hora no Porto, eu tive um encontro com o pároco e também com um pastor, um padre ortodoxo, e havia lá algumas outras denominações, eu não estou bem ao par, porque eu cheguei atrasado e vim de Lisboa. Mas onde participamos em conjunto, inclusive depois como eu cheguei atrasado, fiz um encerramento do evento, onde era um encontro de imigrantes e também como eles estavam a se integrar cá em Portugal, e especialmente os imigrantes do Brasil e ortodoxos. E estive lá a participar. Mas é verdade que penso, poucas vezes nos reunimos para tratar disto. E janeiro é um mês especial, exatamente por causa da unidade dos cristãos. Então, sim, nos encontramos e falamos um pouco a respeito.
A comunidade que elaborou os documentos, os textos para esta celebração da unidade dos cristãos, a comunidade Chemin Neuf, lá da África, a certa altura diz que há sinais de esperança, mas que para uma verdadeira conversão espiritual há dificuldades na pastoral, eclesial, sem proselitismo, é essencial para um verdadeiro diálogo ecumênico, sem falso frenismo. A unidade dos cristãos, que tem a sua fonte e o seu objeto final no amor de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é uma graça pela qual é necessário recorrer a Deus em oração. Alguns que tratam e estudam estes problemas da unidade dos cristãos dizem que comecem por rezar juntos.
Sabe, eu li um livro ainda ontem, muito pequeno, cujo nome é O Retrato. E ele trata de um pintor e da vida do pintor. E esse pintor não era famoso, não pintava grandes quadros, mas tinha o sonho de sê-lo. E teve bons professores, era dotado, mas então foi fazer a pintura do rosto de uma jovem cuja mãe lhe trouxe e queria que ele retratasse a cara da jovem. E ele, como pintor, ele queria retratar tal qual a cara era. E colocar isto de tal forma vivo para que a pessoa que se olhasse visse quem era. Mas não foi possível, porque a mãe não deixou. Porque se havia alguma pintinha no rosto, ele queria pintar. E a mãe não deixava. De tal forma que o que ele pintou não era o verdadeiro. Todos gostaram, menos ele. Porque ele sabia que esse não era o verdadeiro. Eu estou a dizer isso, sabe por quê? Na vida cristã isso também acontece. Às vezes estamos muito preocupados com certa aparência. Estamos muito preocupados com algumas coisas que envolvem. Mas a conversão faz uma outra coisa. A conversão faz ver o que importa. E sabe que a oração que o padre menciona é esse recorrer a Deus reconhecendo a humildade. É que o arrogante não ora. O arrogante manda. Quem é capaz de, em humildade, buscar a Deus é porque foi um convertido. É convertido porque sabe o seu tamanho e sabe o tamanho de Deus. Ou pelo menos reconhece que Deus lhe é superior e muito superior. Sabe, há uma gravura que fala da estatura do homem. E então alguém disse que esta gravura tem um homem ajoelhado diante da cruz. E então diz, este homem ficou grande, porque ajoelhado a sua dimensão é maior. Talvez seja isto. A oração é este estar diante de Deus. Sabe, nós provavelmente falhamos muito nisto como cristãos, porque a oração é esse privilégio que nós temos de falar com Deus e colocar diante dele o que vai na nossa alma. O problema é que muitas das vezes as orações são feitas de pedidos e de ordens, quando a oração deveria ser aquele ato de dizer, sabe, eu gosto daquela expressão que Jesus, quando ensina os discípulos a orar, ele diz assim, e tu, quando orares, fecha a porta e teu pai que vem em secreto te recompensará. É curioso isso, porque fechar a porta significa fechar a porta porque está lá fora. Isso já não interessa. Fecha a porta. E agora fala com o pai. E nem diz da importância da oração em si. Depois ele ensina o Pai Nosso. Mas o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Saber isso desse Deus que nos vê, desse Deus que olha. Sabe, na própria oração pelos outros. Sabe, se eu dou um pedaço de pão a um faminto, eu ajudo a matar a fome dele. Se eu dou uma peça de roupa, eu ajudo a que ele não tenha frio. Se eu dou-lhe um dinheiro, eu dou-lhe uma ajuda material e humana. Mas se eu rezo a Deus por ele, eu dou-lhe uma ajuda divina, porque eu peço que Deus olhe por ele. E provavelmente na vida cristã, a oração é aquela coisa que não custa nada, mas que é difícil fazer. E daí eu volto àquilo. É preciso uma conversão. É preciso um novo modo de olhar. É como aquele pintor. Quer dizer, ele queria ver como a coisa é. Eu, quando estou convertido, Deus, sabe, os olhos da fé também fazem ver algumas coisas. Fazem-nos ver quem nós somos. E nós vemos muitos outros. Mas quando fechamos os olhos, talvez sejamos capazes de nos ver a nós. E daí nós vamos ver que, afinal de contas, há algumas coisas que devem ser aperfeiçoadas. E algumas não estão em nós. Porque Deus nem sempre escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. E, portanto, a oração pode ir nesse caminho.
Se me permite, Pastor Alberto, referiu que se encontrou no Porto numa celebração ecuménica. Eu recordo também uma celebração ecuménica que houve na Igreja da Sagrada Família, em que estava o parco Padre Artur Coutinho, o pastor Adalberto Hiller, estava um pastor anglicano e um ortodoxo que veio ali de Vigo. E, no fim, até fomos fazer uma refeição em conjunto. Foi um dia muito bonito. Mas o Concílio Vaticano II tem a doutrina abundante acerca, realmente, da unidade dos cristãos. Por movimento ecuménico, entende-se as atividades e iniciativas que são suscitadas e ordenadas segundo as várias necessidades das igrejas e oportunidades dos tempos, no sentido de favorecer a unidade dos cristãos. E o documento vai para aí fora. E certa altura, o documento cita: assim, palmilhando este caminho, superando pouco a pouco os obstáculos que impedem a perfeita comunhão eclesiástica, todos celebrarão a Eucaristia na unidade de uma única Igreja. Esta unidade, desde o início, Cristo a concedeu à sua Igreja. Nós queremos que esta unidade subsiste efetivamente na Igreja Católica e esperamos que cresça de dia para dia até à consumação dos séculos. Pastor Adalberto, um pequeno comentário.
Sabe, acho que, veja, historicamente nós já demos passos de gigantes. Sabe que eu estudei na Universidade Católica de Braga, onde fiz a minha licenciatura, o mestrado e o doutoramento na Universidade Católica do Porto. Com os jesuítas, portanto. Veja, 200 anos antes, isto não seria possível, porque eu seria morto antes de entrar as portas adentro. Bom, nós demos um passo de gigantes no sentido de que nos respeitamos, nos acolhemos e nos reconhecemos como pessoas de bem. E nisto, vamos dizer assim, as igrejas têm um contributo a dar, que é a pacificação neste mundo que tanto precisa dela. É verdade que isto não basta. E eu até diria alguma coisa, e eu peço desculpa se disser alguma coisa inconveniente ou passar dos meus limites. Veja, nós falamos muito no ecumenismo das nossas semelhanças. Nós temos muito de iguais. E é verdade, temos imensas coisas que nos unem. E se eu falei na liturgia antes, no credo, temos o... Veja, temos o batismo. O batismo de crianças que nos une, tá? E que nos separa de algumas denominações religiosas, assim como temos também a comunhão nas duas espécies, que também são coisas a tratar. De tal forma que nós falamos muito facilmente do que nos une, mas também precisa haver uma coragem. E vamos dizer assim, sabe que o amigo é aquele que é capaz de discordar de mim sem me ofender. E então os cristãos também podem e devem ter coragem de dizer e falar daquilo que os separa. Para ver o que é que está aqui a entravar, porque não é o que é igual que nos atrapalha. O que nos muitas vezes divide é exatamente a diferença e aquilo que nos separa. E a questão, veja, eu falo de questões doutrinárias, não falo de questões de tradições, questões de prática, porque hoje vive-se também no meio de igrejas tradicionais momentos de renovação. E eu acho que isto, em todas as igrejas, de repente existem os carismáticos, os mais liberais e tal. E é muito curioso isso acontecer na igreja e dá um reavivamento. A verdade é que nós vamos voltando sempre àquilo que era, porque as origens são fiáveis. As origens são alguma coisa mais fiável. E por isso, as modernices são aceitas, mas evidentemente, eu não sei o tempo que nós vamos ter, mas...
Poucos minutos.
Falou sobre a luz, não é? Deus, a catedral...
A
grande catedral. E veja, quando Deus criou a luz, e Deus é luz, veja, nós, só fazer uma pergunta, nós seres humanos somos aqueles que de certa forma estamos sempre a mexer no que Deus criou. E nós estamos sempre a mexer nisto de tal forma que criamos a luz elétrica. E isso ofusca a luz. E com a luz elétrica, o que fizemos? Deus nos deu o dia para trabalhar e a noite para descansar. Nós criamos a luz elétrica e agora trabalhamos noite e dia. Pronto, é isso que fizemos. Porque somos hábeis em transformar o que Deus fez. Mas não perder a luz de Deus. Porque essa sim, esta é permanente. A luz elétrica tem lá as suas falhas também. Mas A luz de Deus é essa, é aquela que ilumina o entendimento. E provavelmente nas nossas orações como igreja, especialmente como igreja, num tempo de unidade dos cristãos e naquilo que reconhecemos Deus como Pai de todos, é bom pensar nesta luz de Deus que ilumina e excede todo humano entendimento.
E que a candeia nunca deixa apagar-se.
Exato.
E vamos terminar, professor Adalberto, com a leitura de São João. Não rogo só por eles, mas também por aqueles que hão de crer em mim, por meio da sua palavra, para que todos sejam um só, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que assim eles estejam em nós e o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, de modo que sejam um, como nós somos um, eu neles, tu em mim, para que eles cheguem à perfeição da unidade e assim o mundo reconheça que tu me enviaste e que os amaste a eles como a mim. O nosso tempo está a chegar ao fim. Eu quero agradecer muito sinceramente e com muita admiração a presença do pastor Adalberto Hiller, professor catedrático de bioética, por muitos motivos, porque reencontramo-nos, a história linda que contou acerca da sua vida, os percursos que tem feito através do mundo e das culturas, e agradecer também a disponibilidade de estar hoje conosco. Muito obrigado. E a um só Deus e Pai de todos, estamos irmanados, e ao mesmo tempo desejar também um bom ano, tanto como pastor como professor universitário, e se me permite enviar respeitosos cumprimentos para a sua esposa e um grande abraço e um beijo para a sua filha e para o seu filho. Muito obrigado, foi com muita estima. Ao Celso Carvalhosa, o nosso sonoplasta, que realmente está sempre com muita dedicação neste projeto. Não sei se o professor Adalberto quer dizer mais alguma coisa no final.
Só umas palavras de gratidão. Agradeço também este momento, agradeço essa oportunidade ao padre José Lima. Também retribuo os cumprimentos que fez à minha família. Também retribuo à sua família, sua esposa e sua filha. E que Deus abençoe esse 2024 ao padre José Lima, também aqui aos funcionários da Rádio Geice, os que nos ouvem, e que a todos nós Deus nos acompanhe e nos olhe com a sua graça. E muito obrigado.
Muito obrigado, nós. Muito obrigado.
Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.